Bom dia, ouvintes. Está começando o programa Terra e Gente, produzido pela Gerência de Comunicação da Emater do Rio Grande do Sul e apresentado por Matheus de Oliveira, na técnica José Cabral.
Com o objetivo de combater a proliferação do mosquito Aedes aegypti, causador da dengue, a Emater Ascar tem realizado e apoiado atividades junto às famílias e comunidades rurais de todo o estado. Pesquisa recente comprovou que nos últimos meses foram realizadas diversas ações de assistência técnica e extensão rural e social na divulgação e orientação de cuidados e práticas para evitar a dengue no meio rural. Participaram da pesquisa da Emater Ascar, que é vinculada à Secretaria Estadual de Desenvolvimento Rural, a SDR, extensionistas de 140 municípios gaúchos, que relataram entre as atividades a entrega e compartilhamento de material informativo durante visitas a propriedades familiares de agricultores e nas comunidades tradicionais e em reuniões de grupos. Também é articulado repasse de orientações contra o Aedes aegypti junto a entidades parceiras, como conselhos, escolas, APAES, grupos de mulheres, vigilância sanitária e governos municipais. Os extensionistas também relatam a participação orientativa em programas de rádio, em mutirões e campanhas, bem como em feiras e palestras. É preciso divulgar e ampliar as ações de combate ao mosquito Aedes aegypti e evitar a dengue.
Vamos falar sobre uma iniciativa importante do governo estadual para ajudar os produtores rurais que foram afetados pelos desastres naturais do ano passado. O governo, através da Secretaria de Desenvolvimento Rural, a SDR, está estendendo o prazo para que os agricultores familiares possam aderir ao crédito oferecido pelo programa Reconstrói no Campo. Agora, os agricultores têm até o dia 30 de junho para aproveitar essa oportunidade. E o melhor de tudo, o valor máximo de financiamento é de até R$ 20 mil por CPF. Quem pode se beneficiar desse programa são os agricultores familiares que fazem parte do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, e foram afetados pelos desastres naturais em municípios com estado de calamidade pública ou situação de emergência reconhecidos pelo estado. Acompanhe agora o panorama agropecuário. Foi observado um progresso notável na colheita da soja no Rio Grande do Sul até o dia 10 de abril. Isso se deve às condições climáticas mais secas, que permitiram a operação em solo mais firme e nos grãos com teor de umidade próximo ao ideal. A área colhida aumentou de 38% para 49% do total cultivado. Essa decisão de acelerar a colheita da soja foi tomada devido às projeções de aumento nos índices pluviométricos para os próximos períodos. O avanço da colheita foi mais expressivo nas regiões norte e oeste do estado, onde 70% da colheita já foi realizada. Já nas regiões sul e leste, a taxa média atinge 30%. Entretanto, as chuvas recorrentes representam um desafio para as áreas de cultivo restantes, especialmente na metade sul do estado, onde o ciclo da oleaginosa foi concluído. Se o excesso de umidade persistir, os grãos correm o risco de perdas após a maturação, como apodrecimento, infestação fúngica e germinação prematura. Além disso, há preocupações relacionadas à operação mecanizada de colheita em terrenos muito úmidos, bem como dificuldades logísticas para o transporte dos grãos devido às condições precárias das estradas secundárias. Quanto à produtividade, há variações, mas em sua maioria continua excedendo as expectativas iniciais. Isso se deve em parte ao volume de chuvas durante o ciclo reprodutivo. houve uma redução significativa no volume de chuvas no sudeste do estado, enquanto nas demais regiões o índice foi suficiente. A produtividade média estimada para o estado é de 3.339 quilos por hectare.
O aquífero Guarani não se compara ao petróleo do pré-sal em valor, mas é igualmente estratégico. Esse reservatório do tamanho da África do Sul poderia abastecer 400 milhões de pessoas de forma sustentável. 8 estados brasileiros repartem 71% da área do aquífero Guarani. Sem superexploração nem contaminação por agrotóxicos, o abastecimento pode durar milênios. Por isso, é importante garantir que o aquífero Guarani permaneça limpo e disponível para as gerações que virão, usando menos agrotóxicos nas lavouras e priorizando práticas sustentáveis de conservação do solo e da água. Plantar árvores e recuperar matas ciliares também contribuem com essa reposição da água do aquífero Guarani. Vamos conversar com Antônio Borba, que é engenheiro florestal e extensionista rural da Emater Ascar. Borba, sobre essa produção, a safra do pinhão aqui no estado, como é que ela está?
Bom, a colheita, o transporte, a comercialização do pinhão, ele está regrado na Lei Estadual 15.915 de 2022, e que teve início a colheita, então, agora em 1º de abril. Nessa lei estabelece as condições que tem que estar o pinhão para haver a colheita, que são características de maturação do pinhão. Então, ele tem que estar numa coloração verde-amarelada ou marrom típica. É importante referir que o pinheiro brasileiro, ou Araucaria angustifolia, que é o nome científico, ele, de acordo com o Decreto Estadual 52.109 de 2014 e também a Lista Nacional Oficial das Espécies da Flora Brasileira Ameaçadas de Extinção, que foi atualizada pela Portaria do Ministério do Meio Ambiente número 148/2022, encontra-se essa espécie nessa lista. Então, é muito importante a conservação hoje dos remanescentes florestais da Mata de Araucária para que haja a manutenção e o aumento até da colheita do pinhão no sul do Brasil, que é a principal região produtora.
Então, aproveitar agora essa época de colheita, que é permitido, para também separar algumas sementes e plantar, para se ter mais araucárias.
Exatamente, esse aí é o ideal, que seria fazer a restauração de áreas de pinheiro, principalmente na região da Serra e do Planalto do Rio Grande do Sul. Nós temos aqui na Secretaria Estadual de Meio Ambiente uma política pública que preconiza a restauração dessas áreas e o uso de produtos da biodiversidade. Então, por exemplo, o pinhão poderia ser muito bem uma espécie, um produto a ser utilizado para gerar renda para esses produtores, para esses proprietários rurais que tivessem, então, matas de araucária nas suas propriedades e a produção de pinhão. É importante que a gente observe que a exploração do pinhão, ele se dá de modo extrativista, então normalmente não são grupos organizados. E com isso também nós temos problemas que não tem um beneficiamento, industrialização e armazenamento do pinhão. Com isso, a comercialização ela fica restrita a esses meses de produção, que seriam entre abril e junho principalmente, mas também tem variedades tardias que ocorrem, a safra de pinhão se prolongando até agosto e, por vezes, até setembro. Mas, por não ter essa industrialização, o beneficiamento do pinhão, ocorre que a comercialização se concentra nesses meses de abril a junho.
Então, é esse o período que as pessoas que têm interesse e têm uma área adequada para se plantar uma araucária, porque, até porque a araucária é imune ao corte, né? Não se pode ficar cortando a araucária né, a qualquer momento. Tu tem que... É toda regrada, né, essa manutenção da, dessa espécie aqui no estado. E é agora, então, que seria a época de se fazer germinar com o pinhão.
É, a época de coleta da semente, de coleta do pinhão é agora, né, entre os meses de abril a junho. O que acontece é que a legislação realmente ela restringe o corte das araucárias nativas. As araucárias plantadas elas podem ser cortadas, desde que tenha o registro na Secretaria de Meio Ambiente do Estado, que se chama CIFPEM, né, que fazendo esse registro do plantio de espécie nativa, que é o caso da araucária, do pinheiro, tu pode fazer o corte no futuro quando essa madeira tiver se desenvolvido, entre 25 e 30 anos. Ocorre que essa legislação que restringe o corte do pinheiro, ela acaba levando que o produtor prefira não manter a regeneração e não fazer a restauração com o pinheiro, pensando que não vai poder depois cortar o pinheiro. Então, se ele for plantado, ele vai ser possível o corte do pinheiro no futuro, vai poder aproveitar o pinhão ao longo da vida útil desse pinheiro, mas ele vai ter que fazer o registro na Secretaria de Estado do Meio Ambiente para garantir que não tenha nenhum problema depois quando ele quiser aproveitar a madeira do pinheiro, que é uma madeira historicamente conhecida aqui no Rio Grande do Sul, né? O quanto foi utilizada aí na região da Serra para construir as casas, ferramentas, enfim, muito utilizada historicamente aqui no Rio Grande do Sul e no sul do Brasil.
Essa recomposição também é importante para garantir a produção e as próximas safras de pinhão, né? Porque tem regiões que tá tendo uma boa produção e outras que não aqui no estado. Como é que está a safra, então, do pinhão deste ano?
Pois é, a safra do pinhão, esse ano assim, ela tem variações bem significativas, né? Na região da Serra está havendo uma produção bastante considerável, assim, chegando-se a 500 toneladas, 570 toneladas, mais ou menos, mas tiveram outras regiões, como a região do Planalto, a região de Fontoura Xavier, que foi informado pelos extrativistas e pelas comunidades que fazem o extrativismo do pinhão, uma quebra bem significativa da colheita do pinhão. Então, com isso, a gente estima que em torno de 600 toneladas é a produção do Rio Grande do Sul para esse ano. Mas isso aí ainda é um dado, uma informação muito preliminar e que tem que se acompanhar a safra para a gente ter certeza de que vai ser essa a produção, né? Acontece que o pinhão ele tem a polinização pelo ar, né? Se chama de polinização anemocórica, pelo vento, né? E aconteceu que na época da polinização, entre setembro e outubro, ocorreram muitas chuvas, né? Há dois anos atrás. E com isso, a polinização foi prejudicada. E assim, então, as pinhas formadas tem muitos pinhões xoxos, ou seja, que não foram polinizados. E aí, então, é possível que se deva isso, a parte dessa quebra na safra que é observada na região de Fontoura Xavier e na região do Planalto. Mas aqui na região da Serra Gaúcha, nos campos de cima da serra, a produção, né, pelas informações que a gente tem obtido dos nossos escritórios municipais, ela tem sido bem significativa e, como eu disse, chega a ter uma expectativa de safra de 500 toneladas na região da Serra Gaúcha.
Tá, e essa baixa nessa expectativa de produção do pinhão nesta safra se reflete nos preços também, Borba?
Exatamente. Dependendo da oferta do produto, ocorre aumento dos preços, né? Porque a demanda permanece constante. Ou seja, no inverno, a população, a sociedade gaúcha e do sul do Brasil, ela tem esse hábito do consumo do pinhão. Então, havendo uma diminuição da oferta do pinhão, é possível, é provável que vá haver uma elevação dos preços. Mas hoje os preços praticados chegam a R$ 15,00 para o consumidor final e a R$ 7,00 a R$ 8,00 para os atravessadores.
Então, a dica, né, para se garantir pinhão para as próximas safras, até pela cultura, pelos hábitos do gaúcho, é plantar pinhão para termos as araucárias.
Sim, a restauração, a conectividade entre os fragmentos de populações de remanescentes florestais de araucária, que é um dos ecossistemas que compõem a Mata Atlântica, seria importante, né, para garantir a produção, né, de pinhão e a regeneração natural, a regeneração por plantios também de pinheiros, né, das araucárias, para garantir no futuro safras melhores e principalmente também garantir a biodiversidade, né, que o pinhão é um alimento muito importante para uma série de espécies da fauna silvestre do Rio Grande do Sul e mesmo também é utilizado para alimentação de criações, principalmente na região da Serra e dos campos de cima da Serra.
Tá, ok. Então, a gente conversou com Antônio Borba, que é engenheiro florestal e extensionista rural de Materascar.
E chegou o momento de saúde e ecologia. Hoje vamos falar sobre um tema importante e necessário: como lidar com pessoas com deficiência, seja no ambiente de trabalho, na escola ou mesmo em situações cotidianas. É essencial que saibamos agir de forma inclusiva e respeitosa. Então, aqui vão algumas dicas para ajudar a tornar nosso convívio mais acolhedor e igualitário. Sempre trate as pessoas com deficiência com respeito e empatia. Lembre-se que cada indivíduo é único e merece ser tratado com dignidade. Ao interagir com alguém que tenha deficiência auditiva ou de fala, seja claro e paciente. Se necessário, utilize recursos de comunicação alternativa, como a língua brasileira de sinais ou aplicativos de tradução. Se você perceber que alguém com deficiência precisa de ajuda, ofereça sua assistência de forma educada. No entanto, respeite a autonomia da pessoa e não insista caso ela recuse sua oferta. Promova ambientes de trabalho e de estudo inclusivos, oferecendo adaptações necessárias para que as pessoas com deficiência possam exercer suas atividades de forma plena e igualitária. Procure aprender mais sobre as diferentes deficiências e desafios enfrentados por essas pessoas. A sensibilização é fundamental para combater o preconceito e promover a inclusão. Essas são algumas dicas simples, mas muito importantes, para garantir o respeito e a inclusão de pessoas com deficiência em nossa sociedade. Lembre-se sempre, a diversidade nos enriquece e todos têm o direito de serem tratados com igualdade e dignidade. Acompanhe os preços recebidos pelos produtores do Rio Grande do Sul na última semana. Arroz em casca, saco de 50 quilos, preço menor R$ 95,72. Preço maior R$ 104,00, preço médio R$ 99,71. Feijão, saco de 60 quilos, preço menor R$ 167,00. Preço maior R$ 510,00, preço médio R$ 295,97. Milho, saco de 60 quilos, preço menor R$ 46,00, preço maior R$ 65,00, preço médio R$ 52,71. Soja, saco de 60 quilos, preço menor R$ 117,00. preço maior R$ 125,00, preço médio R$ 119,50. Trigo, saco de 60 quilos, preço menor R$ 60,00, preço maior R$ 65,00, preço médio R$ 60,72. Boi para abate, o quilo vivo, com prazo de pagamento de 20 a 30 dias, preço menor R$ 7,80, preço maior R$ 8,50, preço médio R$ 8,02. Búfalo, quilo vivo, preço menor R$ 5,50, preço maior R$ 8,25, preço médio R$ 6,79. Cordeiro para abate, o quilo vivo, preço menor R$ 7,00, preço maior R$ 8,00, preço médio R$ 7,54. Suíno tipo carne, o quilo vivo, preço menor R$ 4,40, preço maior R$ 5,30, preço médio R$ 5,00. Vaca para abate, o quilo vivo, com prazo de pagamento de 20 a 30 dias, preço menor R$ 6,50, preço maior R$ 7,50, preço médio R$ 6,97. Leite o litro, preço menor R$ 2,00, preço maior R$ 2,33, preço médio R$ 2,21. O 6º Seminário Técnico da Cultura da Noz Pecan irá debater a qualidade desse fruto e sua relação com o mercado. O evento acontece no dia 25 de abril, no município de Antagorda. O evento será dividido em três painéis, começando às 9 da manhã, no Parque Municipal Aldi João Bisleri. No primeiro painel, às 9h15, o tema abordado será os cuidados desde a colheita até a preparação para a exportação ou mercado interno. O consultor argentino Pablo Satti e o engenheiro agrônomo Jaceguai Barros vão guiar a conversa. Em seguida, às 10h15, serão discutidas as alternativas de apresentação do produto para os consumidores. Gabriela Mendes, especialista do Senai, vai analisar casos de inovação das indústrias Noz Espitol, Pecanita Agroindustrial e Pecanobre. Às 11h15, Daniel Basso e Demian Segato da Costa vão falar sobre o sistema de precificação adotado pelo México e pelos Estados Unidos. Às 3 da tarde, acontece a 6ª abertura oficial da colheita da Noz Pecan, no pomar das Noz Espitol, na linha Doutor Carlos Barbosa. Um evento imperdível para quem se interessa pelo mundo da Noz Pecan. A realização é da Secretaria da Agricultura, Emater, IBPECAM e Prefeitura de Antagorda. Acompanhe agora o calendário agrícola. Produtores rurais intensificam os trabalhos de colheita do arroz irrigado. Tem início a colheita da bergamota. Aproxima-se do final a colheita do sorgo. E continuam os trabalhos de colheita do abacate. Abril é mês de plantar alho, cebola, beterraba, cenoura, ervilha, morango, nabo, rabanete, alface, brócoli, chicória, couve-flor, espinafre, radite, repolho, agrião, almeirão, salsa, rúcula e salsão.
Plantar árvores nativas cria um ambiente importante para os animais silvestres e para uma variada fauna no solo. Assim é possível garantir frutos a nós e aos animais, fazer sombra e, nas margens de rios e lagos, fornecer alimentos para peixes e outros animais aquáticos. Plante árvores nativas e recupere a mata ciliar de rios e arroios. A conservação dessas matas ciliares ajuda na retenção de parte da água das enxurradas e retém os excessos de agrotóxicos que são aplicados nas lavouras. As matas ciliares favorecem a infiltração da água das chuvas e também consome a água retirada do solo através das raízes. Plante árvores nativas nas margens de rios e lagos. Assim como as matas ciliares, as matas de topos de morros também são consideradas salvadoras da pátria na conservação da vazão de nascentes, córregos e rios e mesmo em épocas de chuvas. Nas épocas de estiagem, as raízes estão próximas dos lençóis subterrâneos, possibilitando, assim, transferir boa quantidade de água dos lençóis freáticos para a atmosfera, amenizando, então, o calor e a seca.
Bem, amigos, hoje nós vamos ficando por aqui. Esperamos por vocês na próxima semana com mais um programa Terra e Gente. Um bom dia para todos!